uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Hoje nós estamos voltando, felizmente, ao horário normal, com uma hora de duração no programa. Então nós vamos de agora até as 19 horas, com intervalo de agora até as 20 horas, com intervalo às 19h30. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, e eu abri o programa com essa bela música do Dan Arbras, que é um guitarrista francês. O CD está todo escrito em francês, se chama Septembre Bleu. Septembre Bleu. Tipo setembro azul, né? Dan Arbras, o CD francês, um guitarrista maravilhoso. Eu quero começar o programa rapidinho. Antes de mais nada, eu queria passar para vocês uma prece que eu escrevi antes de ontem. Eu quero dividir com vocês e depois um pequeno exercício. Então, eu vou usar a música do próprio Dan Arbras, essa que eu toquei foi a quarta faixa. Nós vamos escutar um pedacinho aí da sexta e talvez da primeira também, enquanto eu leio essa prece para vocês rapidamente, para logo a seguir a gente engatar num exercício bem legal que eu escolhi. Evaldo, libera a sexta música do CD do Dan Arbras, Septembre Bleu. Faz favor. Uma prece de gratidão ao Supremo Amor, ao Todo, o Grande Espírito que está em todos os seres. Pelo amor que nos encantou, por tudo que somos e seremos, por sermos o eterno na carne, pela luz que mora em nossos corações. Pelas asas da prece, pela meditação serena, pela alegria de existir, pelo presente da vida. Pelo brilho em nossos olhos, pelos voos espirituais, pelos aprendizados extrafísicos, pelas belas canções. Pelos nossos amigos verdadeiros, físicos e extrafísicos, por nossos filhos e nossos pais, e por quem amamos. Por seu amor em nós, pela existência, pela gratidão que sentimos, por tudo, muito obrigado. Esse aí é o Dan Arbras, guitarrista francês. O nome do CD, September Blue, todo escrito aqui em francês. Gente, vamos lá. Eu vim adentro do metrô para cá, tá muito frio aqui em São Paulo hoje, e sentado no banco do vagão, eu fiquei olhando as pessoas. Algumas estão vindo do trabalho, outras estão indo para o trabalho noturno, alguns estão indo para a faculdade, né? Outros voltando, e as pessoas com um olhar cansado. E eu sempre venho lendo alguma coisa, ou venho com um discman, um headphone, ouvindo algumas músicas, para não ficar naquele clima do horário do rush, que é o horário que normalmente eu venho aqui para a rádio. Eu pego ali o metrô na Estação da Saúde, onde eu moro, solto aqui na Estação da Ana Rosa, troco para outra linha, que é a linha verde, e pego ali na Ana Rosa e salto aqui na Estação da Consolação, em frente à rádio, aqui na Avenida Paulista. Olhando então as pessoas cansadas, né? Ali o olhar mortiço, sei lá, assim, me vem uma sensação muitas vezes, gente, de uma falta de horizontes, sabe? As pessoas, elas passam pela vida, em sua grande maioria, só sobrevivendo. Elas comem, bebem, dormem, transam e um dia morrem, sem perspectiva de outras coisas, outros horizontes, sem perspectiva além da percepção dos cinco sentidos normais. E eu, como percebo a outros planos e outras consciências, eu às vezes olho para as pessoas e me dá uma sensação de uma pobreza, né? Mas não porque eu me sinta diferente, porque eu percebo as coisas, não é isso não, porque eu sou igual a todo mundo, tem qualidade, tem defeito, como qualquer pessoa. Mas eu sinto a pobreza das pessoas na falta de perspectiva em relação à vida, em relação a pensar naquelas perguntas magnas: de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo aqui, alguém que eu amo morreu, essa pessoa realmente deixou de existir, ou o espírito realmente sai do corpo e vai morar em outro plano além da carne, além do físico. Essas perguntas que muita gente corre atrás nos meios espirituais, outros pela meditação, enfim, perguntas que são importantes, porque nós não estamos aqui só para sobreviver, mas para também viver, pensar, se conscientizar de uma série de coisas e crescer, evoluir. Senão nem teria sentido a gente descer aqui na Terra, se não fosse para aprender algo, para progredir. Eu torço, Evaldo, para que no momento da morte do meu corpo, porque eu não morro, mas meu corpo cai, que na hora que eu sair do corpo de vez, que eu esteja melhor do que no momento em que eu entrei. Em 1961, em dia 23 de setembro, eu entrei no corpo. Ou melhor, já tinha entrado durante a gestação, mas ali eu nasci no plano físico. Em 1961, hoje eu tenho 47 anos. E eu não sei quanto tempo eu vou ficar por aqui, ninguém sabe a hora que vai embora. Eu posso ir embora daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, meses, anos, mas uma hora vai. Mas eu torço para na hora que eu for, eu esteja melhor do que na hora que eu cheguei. Porque o trajeto da vida me melhorou. Então é isso que eu desejo para vocês também, para todos. Então eu estava olhando as pessoas e pensando nisso. E aí eu fechei os olhos um instante, Evaldo, e fiz uma prece dentro do metrô. Ergui o pensamento e pedi ao grande espírito, ao todo, a Deus, ao grande arquiteto do universo, que trouxesse uma luz para todas as pessoas que estavam ali no vagão comigo, né? E eu então fiz aquela prece e me imaginei como o canal de uma luz que vem do alto e atravessa e flui para todo mundo em silêncio, um passe na multidão dentro do vagão. E daí eu propaguei isso pensando em todas as pessoas que estavam em todos os outros vagões no metrô, e com esse pensamento. E aí eu senti ao meu lado, na verdade já estava, eu que não tinha visto, a presença de um índio desencarnado, um xamã extrafísico, que eu vejo algumas vezes. E ele veio estar aqui comigo, aqui na, inclusive. Eu não vejo ele, mas eu sinto, é pela energia eu percebo. Eu sei que é um xamã. Aí que entra a experiência mediúnica de tantos anos, a segurança de saber filtrar as coisas. E ele me passou uma pequena intuição que eu quero dividir para vocês como um exercício. É uma técnica da pessoa deslizar a atenção até o ventre, o baixo ventre, e imaginar que ela está respirando pelo baixo ventre. Ela não acelera nem reduz a respiração. E para facilitar, ela imagina que ela tem um ponto de luz no baixo ventre, do tamanho de uma moedinha dourada, um ponto de luz dourado ou branco no baixo ventre. Imagina que você respira por ali. Não acelera nem reduz a respiração. É a respiração normal, apenas imaginando que você faz ela com o ventre. E aí concentra num pontinho de luz lá no baixo ventre. E escuta essas palavras que eu vou colocar agora. Eu vou usar de fundo um CD do Philip Chapman, que é um tecladista inglês, chamado Dreammaker, o fazedor de sonhos, né? Eu vou usar como trilha sonora de fundo e vou ler para vocês um texto junto com essa pequena prática que eu gostaria que vocês fizessem, pelo menos quem está em casa, possa fechar os olhos um pouquinho, sentado ou deitado, respira pelo ventre, um pontinho de luz no ventre. Apenas relaxa ali, quietinho. Se não conseguir se concentrar, coloca a mão no ventre e imagina que você inspira e expira por ali, enquanto escuta a canção, enquanto escuta essa música, e eu vou lendo um pequeno texto para vocês que tem a ver com isso, que se chama Respirando com as Almas Livres. Aquelas almas livres, tranquilas e generosas, que como a primavera fazem bem a todos, e que lá do alto emana um grande amor que interpenetra todos os seres. E essas almas livres fazem isso em nome do grande espírito, do todo, que está em tudo, o mesmo todo que inspira uma música dessa a fluir entre os homens. E essas palavras e esse exercício. Respirem, amigos, pelo ventre, um pontinho de luz. Respira a música junto. Ergue o pensamento, abre o coração, cada um dentro dos seus parâmetros. Pense em Buda, Jesus, Pai Joaquim, Deus, o Sol, o que você quiser, desde que seja com amor e com pensamento elevado. E respira pelo ventre, um pontinho de luz no ventre. Por favor, respira a música e respira essas palavras que eu quero projetar para vocês aqui e que Deus abençoe essa pequena prática. Respirando com as almas livres. Ouça, ouça essa canção secreta em seu coração. Respire, respire a luz branquinha em seu ventre. Medite, medite na eternidade da vida que está em você. Sinta, sinta, existe um fogo em você que não tem fim. Lembre-se, lembre-se, você veio das estrelas para iluminar a carne. Alegre-se, alegre-se, mesmo que ninguém entenda, você sabe. Cure, cure, com mãos de luz e gratidão, pelo supremo amor assim permitir. Estude, estude, com dedicação, mas sabendo que conhecimento não é sabedoria. Agradeça, agradeça o dom da vida e o brilho em seu olhar. Compreenda, compreenda, você é mais do que imagina, é um espírito. Sempre foi e sempre será. Perdoe, perdoe, pois todos erram muito, inclusive você mesmo. Solte-se, solte-se. Raiva e mágoa pesam tanto. Livre-se disso, agora. Ria, ria, mesmo sem piada alguma, só porque faz bem. Leia, leia, escritos inspirados, como toques espirituais. Observe, observe, há estrelas em seus olhos, por isso eles brilham tanto. Receba, receba o abraço sereno e sutil das grandes almas livres. Perceba, perceba A luz do Eterno está em você. Aceite-a. Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua própria natureza bondosa. Nem sempre é com um texto extenso e técnico que se consegue passar uma ideia, ainda mais em se tratando das coisas do espírito, que, mais do que entendidas com a mente, são compreendidas melhor pelo coração. Às vezes, uma canção ou um poema, ou mesmo uma prece, conseguem ventilar melhor a atmosfera espiritual, pois vão direto ao coração e falam ao espírito, de forma lúdica e multidimensional, como deve ser. Amigos, enquanto rola essa música de fundo, deixa eu jogar algumas palavras de improviso para vocês, que vieram, nem vou dizer que na minha cabeça, mas no meu coração, e eu quero passar rapidamente para vocês. Quantas vezes vocês choraram por coisas que não valiam a pena? Eu não estou falando de choro justo, choro de alegria, ou choro de admiração. Quando a gente olha um pôr do sol, por exemplo, e se emociona, ou quando a gente olha o brilho dos olhos de nossos filhos e nos emocionamos, eu não estou falando de choro por amor bacana, que você se emociona porque está com alguém bacana ao seu lado. Eu estou falando de quantos choros que vocês já tiveram por adrenalina apenas, ou por chantagem emocional, ou às vezes por quem não valia a pena, ou por situações que você se enroscou, e que depois, percebendo isso, o furo, o erro, chorou de dor. Quantas vezes vocês choraram um choro que não iluminou sua consciência, só secou seu coração? Os homens e as mulheres são capazes de chorar porque um amor se foi, mas muitas vezes não são capazes de chorar pelo vazio existencial em seus corações. Como dizia um grande mestre do século XIX, com quem eu aprendi muito e vivi, Paramahansa Ramakrishna, as pessoas choram por ouro, choram por mulher, por homem, pelos filhos. Porém, quem chora por Deus? Quem chora pelo vazio de dentro? E existe uma grande fome na humanidade, que não é somente a fome por alimento material, mas é fome de amor. E quando eu falo amor, amor maior, amor real, que preenche, que não está em nenhum outro ser, a não ser em si mesmo. Porque esse grande amor que vem do todo, do grande Espírito, está em todos. Encontrando dentro de você mesmo, essa é a grande riqueza. E a grande riqueza transborda, e transbordando faz você amar a outros. Então, não é um homem ou uma mulher que você procura, é o amor. E isso já está em você, no seu coração. Portanto, quantas vezes vocês choraram por alguma coisa que vocês já tinham e que vocês acharam que estava indo embora com outra pessoa que partiu? E na verdade esse amor nunca partiu, nunca chegou, sempre esteve, porque é um estado de consciência. Então eu quero deixar essa pergunta para vocês. Quantas vezes vocês choraram por coisas e pessoas que na verdade eram apenas experiências e circunstâncias da própria vida? Os homens e mulheres choram por ouro, choram pelos filhos, choram por várias coisas. Mas quem chora por Deus? Amigos, já estamos chegando em cima do horário do intervalo. Esse CD lindo que vocês estão ouvindo de fundo, do tecladista inglês Philip Chapman. O nome do CD, Dream Maker, o Fazedor de Sonhos, um CD instrumental lindo. E as músicas anteriores, do guitarrista francês Dan Arbras, September Blue. Vamos dar um intervalo? E na volta do intervalo, vamos voltar com um pedacinho do Dan Arbras, a primeira música, já logo após a vinheta. E no segundo bloco, gente, tem uma surpresa para vocês, ok? Já voltamos, já já. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges e logo após a vinheta, toquei novamente essa música linda do Dan Arbras, o CD September Blue. Essa é a primeira faixa do disco. Bom, no dia 2 de novembro, dia de finados, ocorrerá mais um evento 4x1. Esse já é o quarto evento que nós vamos fazer, ou é o quinto, Evaldo, o quinto. Nós fazemos esse evento duas vezes por ano. Eu, o Evaldo Ribeiro, o Moisés Ezagui e o Irineu Gaspareto. E no dia 2 de novembro, que é um domingo, dia de finados, a partir das 13 horas, lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira 168, telefone 2063-5381, nós realizaremos mais um encontro com 4 apresentadores aqui da Rádio Mundial, cada um falando sobre um tema diferente. Na semana que vem eu divulgarei os temas para vocês, mas já fiquem antenados. Dia 2 de novembro, domingo, lá no IPPB, no Ipiranga, informação já no telefone 2063-5381, realizaremos mais um encontro 4x1, Evaldo Ribeiro, Moisés Ezagui, Irineu Gaspareto e eu, Wagner Borges, num evento que vem fazendo um sucesso incrível. E esse ano nós não fizemos nenhum, Evaldo, ainda. Esse é o primeiro do ano, então não percam, porque costuma lotar, tá bom? Seguinte, tem uma surpresa boa para vocês, um presente. O nosso querido Antônio Viviani, locutor genial, do qual nós já passamos diversas gravações aqui de textos do Evaldo Ribeiro e meus também, ele fez uma gravação lindíssima de um texto do Evaldo Ribeiro, que é o texto A Criança Interior e a Grande Águia. Na verdade, originalmente eram dois textos, que, na verdade, o Evaldo me passou para corrigir, e eu acabei fundindo os dois textos num só, achei que dava link, e aí editei o texto e corrigi para o Evaldo. Então, o texto do Evaldo Ribeiro, A Criança Interior e a Grande Águia, edição e correção de Wagner Borges, e a locução do Antônio Viviani. E se vocês quiserem receber uma cópia desse texto, manda um e-mail para o seguinte endereço, sortegrande@pop.com.br. Eu vou repetir, o sortegrande tudo junto, sortegrande@pop.com.br. Apenas isso, eu queria receber o texto do Evaldo Ribeiro, A Criança Interior e a Grande Águia. E apenas tenha paciência que chega muito e-mail e aí passa alguns dias o Evaldo despacha para vocês. Eu quero agradecer ao Antônio Viviani por ter emprestado mais uma vez sua bela voz, sua bela interpretação para esse texto do Evaldo. Vocês vão escutar A Criança Interior e a Grande Águia, gente. Um texto, 14 minutos. Escutem, vale a pena até vocês gravarem em casa. E na sequência, eu vou deixar emendado um CD chamado Esoteric Mantra, uma música chamada Atman, que é um space music maravilhoso. Atman em sânscrito é espírito, é essência espiritual. E aí, logo após o Viviani terminar de interpretar o texto, e linkado imediatamente, vocês vão escutar uma space music que é de viajar espiritualmente, é de pensar no universo. Gente, e-mail sortegrande@pop.com.br, quem quiser receber esse texto que vocês vão escutar agora. E comentários também são bem-vindos. O Evaldo lê todos os e-mails, ele gosta dos comentários, tá bom? Então vamos lá, gente. A Criança Interior e a Grande Águia. Texto do Evaldo Ribeiro. Edição e correção de Wagner Borges. Locução de Antônio Viviani.
A Criança Interior e a Grande Águia. Você já se permitiu acreditar nos sonhos? Como no tempo de criança, quando a sua criatividade não tinha fronteiras e você voava nas asas da imaginação? Ou você deixou sua mente no comando automático, a ponto de desconfiar da magia? Quem lhe ensinou a ter medo da vida? Já sei. Foram os adultos tristes, não foram? Então, vamos reativar os sonhos que você deixou para trás e viajar na imaginação para reencontrar aquele poder criativo? A sua memória está recriando as cenas passadas no telão da imaginação. Reveja seus familiares cuidando de você. Perceba quanto afeto eles lhe oferecem sem cobrança. Observe agora que a sua mãe lhe pega no colo e conta as mais belas histórias. Como sempre, você adormece no embalo do afeto e ela beija o seu rosto, aplicando mais uma dose de amor. Levemente, você adormece nos braços dela. Que mágico é se sentir cuidado, não é mesmo? Você gira na cama buscando a presença dela e ela está ali, atenta, protegendo-lhe de qualquer desconforto. Às vezes ela demora a dormir. Para que fechar os olhos se ao lado dela ela tem uma preciosidade para observar, não é mesmo? Seus familiares fazem questão de ver o seu crescimento. Quando você chora, todo mundo lhe dá um apoio, um afago. Nada se compara ao prazer de ajudar a quem se ama. Quando chega alguém importante, você é apresentado como o orgulho da casa.
Quando um brinquedo quebra, eles logo trazem outro. Eles adoram lhe abraçar e você se sente amado. Eles o deixam escolher os presentes na loja, sem pressa. Ainda o carregam no colo, sem achar que você é um peso na vida deles. Passam na escola antes de voltar para casa, depois de um dia árduo de trabalho, para buscá-lo sem fazer cara feia. Eles o levam para passear na natureza, brincam de pega-pega com você na chuva, sem olhar para o relógio, pois quando estamos com quem amamos, o tempo para. Agora uma pergunta. Você consegue se concentrar e se ver como aquele mesmo ser realizador que você acreditava que era no tempo de criança? Ou a sua mente já está tão povoada de decepções que não há mais espaço para sonhar e realizar? É, os adultos acreditam que evoluíram, e alguns até conseguiram comprar os carros de luxo que sempre sonharam, mas não conseguem ser tão felizes o quanto eram quando brincavam com aquele carro simples de madeira. O que será que se passa com esses gênios da infelicidade? Onde ficou o contentamento que antes acontecia com um sorvete daqueles comprados no parque? Ah, esses meninos evoluídos caminharam demais na direção contrária e perderam-se nas curvas da ilusão. Divorciaram-se da alegria e se casaram com a solidão. Você também fez isso com você? Por quê? Para ser um líder daqueles que não têm paz de espírito nem para dormir? É, fico com vontade de lhe pegar no colo, como nos velhos tempos de criança, e mostrar-lhe que a vida ainda é simples e encantadora, e que é você que complica tudo. Hoje você vê o parque como uma forma de gastar dinheiro e nem toma mais sorvete. Vai engordar, não é? Brincar na chuva? Não, isso é perigoso. Aliás, você vê a vida como um perigo constante, não é mesmo? Há quanto tempo você não vai à casa daquela mulher que não dormiu noites e noites porque tinha que cuidar de você? Ah, hoje sua mãe deve ficar noites e noites precisando de um colo para chorar as suas incertezas, saudades e vitórias. Talvez você esteja dizendo: ela não é mais criança, adulto não precisa de colo, tem que ser forte. Você sabe que existem muitos que dariam a vida apenas para receber o último abraço de quem se foi sem se despedir? Ah, mas você não tem tempo, não é mesmo? Corra sim para ganhar muito. A prosperidade do universo pertence a você. Aliás, você nasceu para ser e viver o melhor. Mas olhe, deixe aquela criança que se contentava com um carro simples de madeira viver esta prosperidade. Vou lhe fazer uma revelação. Você ainda é aquela grande águia que desafiava a imensidão voando nas asas da imaginação. A liberdade é o seu destino e o seu espírito é do mundo. Não fique aprisionado na gaiola dos egoístas, catando as migalhas que eles lhe oferecem. Você é águia. Nasceu para atravessar as fronteiras. Assuma seu lugar ao sol ou ao céu. Cada vez que uma águia erra o seu objetivo, sem remorsos ou sentimentos derrotistas, ela descansa suas asas, para depois voltar a voar e mais alto ainda. Porque quem nasceu para viver nas alturas tem que ter a consciência de que é preciso colocar os pés no chão antes que a cabeça suba além do poder de realização. Uma águia sabe que cada decisão a levará ao sucesso ou poderá lhe revelar o tamanho da sua ilusão. Uma águia se aceita como ave, a grande musa da montanha. A montanha é a sua casa, o topo. Uma águia não se julga como gorda, magra, alta, baixa, negra, loura, nordestina, japonesa ou de alguma raça que possa valer mais que as outras. A essência dela é apenas o que a existência lhe permitiu ser. Águia, o símbolo do poder. Uma águia não fica voando e criticando quem não pode fazer o mesmo, porque no chão um elefante derruba uma árvore facilmente, coisa que uma águia não pode fazer. Talvez você esteja dizendo: ah, se eu pudesse voar agora, despreocupadamente, como uma águia. Mas só ela sabe o esforço que tem de fazer, silenciosamente, para chegar ao topo do seu próprio limite. Ainda bem que ela não tem o governo para colocar a culpa nele pelos fracassos que a vida apresenta todos os dias. Se bem que a vida não traz fracassos, mas sim as atitudes erradas é que desencadeiam desencontros. Talvez seja esse o segredo de tanto sucesso nas suas decisões: não ter em quem colocar a culpa. Quando o dia começa a revelar-se, ela abre as asas como quem está fazendo um aquecimento em agradecimento à existência, por mais uma chance de sentir a vida acontecer. Alegremente ela sai, decidida a obter os resultados que deseja, mesmo que o dia esteja chuvoso. Ela não inventa imprevisto. Um realizador tem que ter ancorada na sua essência essa energia vitoriosa. Pode até chorar quando erra uma decisão, porém, entregar-se ao sofrimento, jamais. Um realizador não descansa enquanto não sente o gosto da vitória. Um realizador evita comentar o tombo que o vizinho levou, ajuda o vizinho a levantar-se e seguir, porque sabe que ninguém é feliz ou autossuficiente em todas as situações. Uma mão amiga nos religa ao poder e nos devolve a confiança em nós mesmos depois de um tombo. O espírito de uma verdadeira águia é sábio, é silencioso e às vezes é barulhento quando a hipocrisia tenta falar mais alto. Um realizador expressa excelência através de suas atitudes, tem consciência do seu papel na vida: realizar o bem para si e para os outros. Ele sabe que o seu maior desafio não é enfrentar as pessoas que estão na plateia vaiando a sua atuação, mas sim enfrentar o medo do fracasso que está calado covardemente dentro de si mesmo. Um realizador existe naquela criança que brinca na beira da praia, fazendo lindos castelos, só usando criatividade e areia. É, aquela criança que vai crescer e um dia tornar-se um grande arquiteto e construir castelos de verdade. Um realizador é uma estrela que desaparece no céu do Brasil. Mas esse sumiço não significa a sua desistência, pois se a sua luz desaparece por aqui, é porque está brilhando lá no céu do Japão. Porque não há escuridão ou nuvem que possa apagar quem nasceu para brilhar. Um realizador não questiona o preço do seu sonho, porque age na certeza de que depois do investimento vem o reconhecimento. Ele é um praticante silencioso e obediente, não por submissão, mas por consciência de que é na ação que se torna um campeão. Sinta-se novamente aquela águia imaginária que no tempo de criança voava bem alto. Observe que para chegar ao topo do seu próprio limite, ela precisa se esforçar muito no começo. E depois é só se equilibrar na força do vento e flutuar na delícia da suavidade. Sinta-se religado a esse poder da águia. Fique leve. Deixe o vento levar você e largue os julgamentos. Eles são pesados demais. Sinta agora o espírito silencioso da águia movimentando-se e levando você ao topo do que parecia inatingível, o reencontro com o poder em si. Olhando para baixo, agora você vê que os críticos continuam como plateia e você tornou-se o vencedor. Calados, Eles seguem na trilha de suas mentes fechadas, um atrás do outro, sem nada para comemorar. Os realizadores podem navegar porque são leves de consciência e profundos na essência. Os fracassados flutuam nas próprias lágrimas porque ficam submersos na tempestade da incompreensão. Se você se perdeu daquela força que sempre lhe guiou pelos caminhos da intuição e a sua coragem já parece esgotada de tanto cair do cavalo da ilusão, lembre-se de que a criação divina agregou em nós valores que jamais serão desativados de nossa essência. Você ainda é aquela grande águia que sonha e voa bem alto sozinha. O que você precisa é parar de andar com as galinhas, pois as mesmas vivem sempre de cabeça baixa e ciscando para trás. Desapegue-se. Faça como a grande águia, que ao deparar-se com o que não pode ser, simplesmente aceita a realidade, numa entrega absoluta, na busca de si mesma, para depois ressurgir e se relançar na imensidão, com o poder e a autoridade da vivência interna, em renovação e realização. A Criança Interior e a Grande Águia. Texto extraído do livro Nada Vale Mais Que o Amor, de Evaldo Ribeiro. Interpretação: Antônio Viviani.
Ok, amigos, vocês escutaram aí a interpretação do nosso querido Antônio Viviani, do texto Evaldo Ribeiro, A Criança Interior e a Grande Águia. E essa linda música do CD Esoteric Mantra, chama-se Atman. Gente, estamos em cima da hora. Repete o e-mail, sortegrande@pop.com.br, para quem quiser receber uma cópia do texto escrito, tá bom? Gente, até mais!